Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com a doutora Ana Maria Costa, iremos dar um panorama geral da Lei de Estrangeiros. O Parlamento aprovou a nova Lei de Estrangeiros em 30 de setembro, mas o Tribunal Constitucional declarou 5 normas da lei como inconstitucionais, especialmente relativas ao agrupamento familiar e às limitações dos recursos administrativos. Bom, o processo foi andando e hoje, doutora, já vou começar assim. Primeiro, seja muito bem-vinda, né?
Obrigada, Alexandra. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui com vocês, debatendo esses assuntos que tocam muito na comunidade de imigrantes, né? A gente sempre fala aqui sobre essas alterações. Graças a Deus, sempre temos pauta, né? Toda vez
que
eu venho aqui...
O que não falta é assunto, né?
Toda vez que eu venho aqui, a gente tem uma pauta interessante para debater. Hoje, nós vamos falar sobre essas alterações, realmente, que vão trazer mudanças significativas na nossa vida aqui.
Exatamente. Então, para a gente contextualizar essas mudanças recentes e, principalmente, destacar, né, o que está em debate agora, eu já começo por pedir, doutora Ana, pode explicar rapidamente o que é essa nova lei de estrangeiros que acaba de ser aprovada, né, no parlamento, e por que ela está no centro do debate político atual?
Pois é, Alexandra, a nova lei de estrangeiros vai trazer mudanças significativas na vida de nós imigrantes aqui em Portugal. Essa lei de estrangeiros já está a ser debatida há algum tempo. Foi um assunto muito... Foi muito trazido à tona, principalmente depois da última eleição, né? O primeiro-ministro, o Luiz Montenegro, ele foi reeleito na última eleição. Não lembro exatamente quando foi. Foi maio, junho? Não me recordo bem. Uhum. E foi uma das principais pautas que foram trazidas à tona ali pela nova composição do governo. Então, a pauta maior, a bandeira maior é sempre no sentido de trazer uma migração mais regulada e que as portas não estejam tão abertas. Essas são as expressões muito utilizadas, né? Tanto pelos representantes da AIMA quanto os representantes do governo. Então, a intenção dessa nova lei é exatamente trazer uma restrição maior. Na verdade, ela é só um reflexo de uma conduta que já vem sendo adotada nos últimos 2 anos, né? Desde a mudança do CEF para a AIMA, nós temos percebido uma sequência de restrições, por exemplo, o fim da manifestação de interesse e uma sequência de restrições que acabaram culminando na nova lei de estrangeiros, que nós vamos falar sobre ela aqui agora. Então, mudanças significativas para reagrupamento familiar, autorização de residência e também para os vistos.
Tá, essas então seriam as principais alterações propostas nessa lei.
Essas vão ser as principais alterações propostas.
Tá, diante dessa... Foi para o Tribunal Constitucional, voltou. E diante disso tudo, atualmente, agora, porque é isso, né? Semana que vem pode mudar, mas vamos ver agora, né? Para o programa de hoje. Qual que é o status jurídico atual dessa nova lei?
Alexandra, acabei de ver aqui uma notícia de que a nova lei foi assinada pelo presidente Marcelo e deve começar a vigorar a partir do dia de quinta-feira, né? Do dia 17 de outubro.
Quinta-feira passada.
Exatamente. Então, com a nova lei, a discussão maior, a maior dúvida era se o presidente Marcelo iria remeter essa nova lei novamente para o Tribunal Constitucional, como você bem pontuou. A última alteração que foi aprovada pelo Parlamento, o presidente Marcelo entendeu que havia ali algumas inconstitucionalidades, principalmente no tocante ao reagrupamento familiar, que feria ali princípios constitucionais da unificação familiar, né? Reunificação familiar. Foi para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional concordou com o presidente Marcelo e a lei foi novamente para votação. Essa nova lei, esse novo texto, foi aprovado novamente pelo Parlamento e agora foi recentemente, né, para a mesa do presidente Marcelo para assinatura. Ficou-se ali na dúvida se essa nova lei iria novamente para o Tribunal Constitucional ou se já iria ser publicada. Uhum. E a partir do dia 17 de outubro, então, já começa a valer as novas diretrizes.
Não foi tão imediato quanto o fim da manifestação de interesse, mas foi quase, né?
Foi quase, pois é.
Foi bem, de qualquer forma, bem rápido,
bem
né?
Bem rápido, todo o processo que fala sobre, que toca na vida do imigrante, a gente percebe que tem uma certa urgência na análise, na aprovação, né?
Uhum. É para conter realmente o fluxo, né?
Para conter o fluxo migratório.
Exato.
Então, temos percebido que realmente esses processos, essas alterações legislativas, elas têm corrido num ritmo muito mais rápido.
Uhum. Bom, e diante disso tudo, como ficam os imigrantes que já vivem legalmente aqui em Portugal? Essa legislação retroage para processos em curso ou vale apenas para pedidos futuros?
Na verdade, Alexandre,
já foi definido isso? Porque isso era uma coisa que estava em questão.
É, então, a dúvida maior é se haveria um regime transitório.
Exatamente.
Né? Um regime transitório, por exemplo, para pessoas que já estão aqui, mas que por algum motivo não conseguiram solicitar o reagrupamento familiar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a lei vai ser aplicável, no seu caso, desde que você esteja aqui regular, à medida do momento que você vai solicitar uma nova autorização de residência, digamos uhum. assim, vou explicar para que fique mais fácil. Vamos supor, a nova lei de estrangeiros, ela exige que, se você vai fazer um reagrupamento familiar, durante o período do reagrupamento familiar, você não sendo um cidadão de países de língua portuguesa, que você tenha um conhecimento da língua portuguesa e que esse conhecimento ele vá avançando à medida do tempo. Quando você for fazer a renovação, você precisa já ter um certo conhecimento do português, uhum. ok? Então, suponhamos, exemplo, a família está aqui, não é de país de língua portuguesa, fala espanhol ou outra língua que seja. Já tem o título de residência pelo reagrupamento familiar. Esse título de residência foi obtido na antiga lei. Porém, daqui a algum tempo,
essa
família vai precisar renovar.
Exato.
E quando da renovação, um dos documentos
necessários... Aí já se aplica as novas
já
medidas.
Já se aplica a nova lei.
Ah, perfeito.
Então,
perfeito.
Quando a renovação, já vai ser necessário comprovar o conhecimento da língua portuguesa, né? E sucessivamente, até que você complete o tempo necessário para a nacionalidade portuguesa.
Entendi. É, porque, na verdade, o que eles estão... A intenção aí, na verdade, é para ser cidadão português... tem que, no mínimo, conhecer Portugal.
Exato.
Faz todo sentido.
Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Quando a gente entrar na lei de nacionalidade.
Na lei de nacionalidade, mas sim, um dos principais requisitos é que você conheça a língua portuguesa e que você conheça os princípios constitucionais portugueses.
Perfeito. De imediato, doutora Ana, quais que seriam os principais impactos na comunidade brasileira?
Alessandra, o que eu consigo perceber é que principalmente as famílias vão ter um impacto maior, né? Vão sofrer mais.
Por causa do reagrupamento.
Dessas alterações, exatamente. Para quem está fora de Portugal e pretende vir para Portugal, o maior impacto é quem pretende solicitar um visto de procura de trabalho. Né? Temos ali algumas alterações no visto de procura de trabalho, que ele agora passa a ser para profissionais altamente qualificados. No entanto, essa lei ela não fala sobre o que é esse profissional altamente
ainda
qualificado.
Ainda não está definido isso.
Não há uma regulamentação ainda, uhum. né? Isso deve acontecer em breve, assim esperamos. Mas se nós partirmos do princípio do que a União Europeia entende como profissional altamente qualificado, caso vocês tenham interesse, caso vocês tenham curiosidade, a lei de estrangeiros, ela tem ali um anexo que o artigo 90... Não me recordo agora exatamente, mas o artigo 90 da Lei de Estrangeiros, ele fala sobre a legalização de profissionais altamente qualificados já em território nacional, com uhum. dispensa do visto.
Sim, sim.
E essa lei, ela tem um anexo e traz uma lista de profissões que se enquadram como profissionais altamente qualificados. Daquela lei ali, se a gente usar aquela lei ali como exemplo, né, como fundamento para essa alteração do visto de procura de trabalho, a gente vai ter pouquíssimas profissões que se encaixam. Uhum. Porque a lista, de fato, é extensa. Mas não são muitas opções.
Mas é altamente qualificado mesmo.
Exato. São profissionais...
E nem sempre o que o Portugal está precisando é exatamente isso.
Exato. São profissionais que a gente não consegue perceber com tanta... Né? Não tem tanta necessidade.
Exatamente.
Historiadores, oceanógrafos, atores. Uhum. São profissões, assim, realmente muito restritas. Né? A grande massa que realmente é necessária aqui, a mão de obra realmente necessária aqui, caminhonistas, profissionais da área de vendas, serviços, da parte da indústria, esses profissionais não estão enquadrados como profissionais altamente qualificados. Então, muito provavelmente, se você quer vir para Portugal, antigamente, com visto de procura de trabalho, você poderia vir e aqui procurar emprego. Agora, você vai ter que fazer o processo contrário. Se você quer vir para Portugal, é procurar emprego do seu país.
Achar a vaga primeiro.
Exato, achar a vaga primeiro e depois aplicar para o visto D1.
É, de certa forma, eu particularmente entendo isso como uma proteção ao próprio imigrante. Porque também chegar aqui com visto para trabalho e não conseguir trabalhar é o que a gente lida lá na associação diariamente. Uma situação, né, de colocar essa pessoa numa situação vulnerável absurda. Porque não, a partir do momento que ela veio para cá para trabalhar e não consegue o trabalho, também é...
Alexandra, vou só discordar de você nesse ponto, no sentido de que muitas pessoas também, é uma realidade que a gente lida na associação, uma realidade que eu lido também na minha profissão, muitas dessas pessoas não conseguem trabalho exatamente pela falha na resposta do Estado.
Porque... Na questão, pede o NIS pede o contrato de trabalho, a empresa pede, tem esse lado também,
muitas
com certeza.
Muitas pessoas com essa dificuldade, porque não conseguem emitir o NIS, porque a empresa desconhece que pode solicitar o NIS, a empresa desconhece que pode contratar aquela pessoa mesmo sem o NIS.
É uma desinformação muito grande.
As pessoas, por exemplo, as empresas, na verdade, sequer sabiam, conheciam do visto de procura de trabalho quando ele foi lançado. A gente precisou mesmo bater muito na tecla. Várias vezes eu liguei para as empresas que queriam contratar os meus clientes, mas que tinham algum receio para explicar do visto de procura de trabalho, que eles não tinham conhecimento.
É, mas aí eu reforço, eu volto a falar exatamente o que eu falei. Eu continuo vendo como proteção para o imigrante. Por quê? Porque se ele já vem para cá com essa vaga determinada, com seu NIS já em mãos, já tudo encaminhado para isso, ele não vai passar pelas situações que ele está passando aqui. Porque o que a gente está vendo é muita gente sofrendo. A verdade é essa, né? Muito triste também a gente lidar com isso. Porque se a pessoa vem para cá para trabalhar, o mínimo que ela precisa é do trabalho.
Sim, claro.
Né? Então é muito complicado. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide. E agora vamos ficar com o nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão, eu bebi talvez. Foi amor, por você bem sei. A saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Você bem sei, a saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você.
Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.
Carioca, sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te decana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar.
Vai, o teu caminho é tanto carinho para dar, cuidando teu benzinho que também vai te cuidar. Mas sempre morandinho em quem não tem com quem morar.
Na base do sozinho não dá pé, nunca vai dar. Minha gente, é hora da gente trabalhar. O dia já vem vindo aí e o sol já vai raiar.
A vida está contente de poder continuar. E o tempo vai passando sem vontade de passar.
Tão boa, só coisa boa pra pensar. Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar.
E ainda ter mulher e ter o samba pra cantar.
O samba que é o balanço da mulher que sabe amar.
ainda ter mulher e ter o samba pra cantar.
O samba que é o balanço da mulher que sabe amar.
Velho calção de banho, podia pra vadiar um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime beber uma água de coco. É bom passar uma tarde
cachaça de rolha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo
macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã.
Formou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a morte formou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Seu nem reparou sua grande dor, que louco, louco. Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Grande dor, que louco, louco. Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada. Para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu nem reparou sua grande dor, que louco, louco. Pelas ruas ele andava e o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada.
Passar o avião assim que o inverno passar. Eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Tabariz. O som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção. Saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na Vendê. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode crer. Eu vi um Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a advogada doutora Ana Maria Costa para falarmos sobre a lei de estrangeiros. Bom, doutora, nesse bloco agora vamos tentar detalhar um pouco mais a lei, falar um pouco da prática, o que pode mudar no funcionamento do sistema. Então, na prática, como fica o reagrupamento familiar sobre essa nova lei? Quem pode requerê-lo e em que condições ele será admitido? Por exemplo, exigir os 2 anos de residência, naquela conversa que já tinha, apresentação de visto consular, como é que ficou, então, definido isso?
Quanto ao reagrupamento familiar, a principal mudança é no sentido de exigir que o titular da autorização de residência tenha essa autorização de residência válida por pelo menos 2 anos antes de solicitar o reagrupamento familiar, né, da sua família.
Uhum.
Isso é a regra geral, porém, há algumas exceções. Para o caso do estrangeiro que já está aqui e ele queira reagrupar sua esposa ou seu esposo, a regra é a seguinte: se você, quando entrou de forma legal em Portugal, entrada legal em Portugal quer dizer carimbo no passaporte, que você tenha feito o seu registro lá na polícia, tá? Se você tem entrada legal, e quando você entrou aqui, se você já era casada há 1 ano antes da sua entrada legal, então só vai ser necessário esperar mais 1 ano de título válido para que você possa pedir o reagrupamento familiar. Agora, se você é casado e tem filhos menores ou incapazes, esse tempo já não é necessário. Você pode solicitar de imediato a qualquer tempo.
Uhum. Então quer dizer que quem entrou como turista na época consegue, encaixa nessa entrada legal? É uma entrada legal.
É uma entrada legal, desde que você tenha entrado diretamente em Portugal e tenha um carimbo ali no passaporte. Sim. Se você entrou por outro país do espaço Schengen, que
veio
você aqui
tenha e fez a comunicação.
A comunicação à polícia.
Perfeito. Aí
agora, muitas pessoas que entram de forma irregular, né? De forma ilegal. Aí realmente não vai conseguir fazer o reagrupamento familiar segundo essas rodas, essas exceções.
Aí
tem
aguardar os dois anos.
Esperar os dois anos.
Uhum. Esses dois anos é a partir do momento que faz o pedido?
Não, a partir da emissão do título.
A partir da emissão do título.
Exato.
Pronto, então quem está aqui há mais tempo e por um acaso só agora quer trazer a família, esse tempo já passou.
Já passou, muito provavelmente já passou.
Mas aquele negócio também, se a pessoa está aqui há mais tempo e com o título e com tudo direitinho, provavelmente já está integrada.
Também.
Né?
Pois
é. Bom, e quais as alterações aqui para obtenção ou renovação de autorização de residência? Por exemplo, prazos, requisitos de exigência de visto prévio, cidadãos da CPLP, como é que ficou isso aí?
Muitas mudanças.
Muita coisa.
Muitas mudanças. No dia 14 de outubro, na verdade é a 15 de outubro, né, a gente já soube que os decretos que estendiam a validade dos títulos de residência e dos vistos foi abaixo, né? Caiu por terra. Um histórico já de 5 anos sendo renovados sucessivamente, não vai mais ser renovado. Ou seja, se você tem um título válido, ótimo. Se não tiver, tem que renovar.
Tem que ir lá na AIME e resolver seu problema.
Pois é, exatamente. Então, ficou da seguinte forma. Se você tem título de residência vencido até 30 de junho de 2025... você precisa fazer o pedido da renovação no site da AIMA. Lá no site da AIMA é o services.aima.gov.pt. Lá no site da AIMA tem algumas opções. A primeira opção é para renovações dos títulos de residência. Título de residência que eu falo é aquele do cartão. Tá? Que muita gente me procura com a CPLP querendo fazer a renovação.
Com aquela folhinha.
Não, são processos diferentes. Eu vou explicar aqui. Se você tem título vencido até 30 de junho de 2025, cartão...
Ou seja, já tem a sua carteirinha.
Tem a sua carteira. Aí você vai fazer o pedido lá no site da AIMA, services.aima.gov.pt. Lá no site tem a opção, títulos vencidos até 30 de junho de 2025. Lá também tem a opção para os títulos vencidos a partir do dia 1º de julho de 2025. Por que essa diferenciação? Os títulos vencidos até 30 de junho de 2025, eles são renovados por meio de entrevista presencial na estrutura de missão da AIMA, né? Essas estruturas de missão que estão funcionando desde o ano passado. Então, o estrangeiro, ele vai na AIMA presencialmente levar a documentação, tirar a foto, colher a biometria, tudo de novo.
Ou seja, é atualização de dados mesmo.
Exato. É. Para os que venceram a partir do dia 1º de julho, o processo é diferente. Você faz todo o processo online, envia toda a documentação online. A plataforma tem apresentado alguns problemas, mas, enfim, tudo é questão de se resolver e presencialmente na AIMA, correr atrás de diligenciar, né? Mas a plataforma está funcionando, está correndo bem na maior parte das vezes, é só anexar toda a documentação e o título de residência depois da análise vai chegar no seu endereço, ok? Para quem tem CPLP, como é que faz? É um processo também diferente. No services.aima.gov.pt também tem a opção de renovação da CPLP. Lá na renovação da CPLP, você também vai fazer a entrevista lá na AIMA, na estrutura de missão, levar toda a sua documentação para que você consiga renovar sua CPLP. Então, vai trocar a CPLP pela autorização de residência, cartãozinho, igual todo mundo, para você bater perna aí pelo mundo, aí pelo espaço Schengen, passear bastante. Se você não tem, não vá, gente. Fica a dica.
Pronto. A nova lei propõe também limitações ao tipo de visto para procura de trabalho, reservando para trabalho qualificado. A gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco. O que isso significa para os imigrantes com qualificações médias ou que atuam em outras áreas?
Pois é, Alexandra.
É isso que ainda não está definido,
isso
né?
Isso não está definido. É difícil a gente trazer aqui uma informação mais concreta, porque como a lei não traz...
Não tem essa lista dessas consideradas...
Olha, nós estamos sendo assim muito otimistas de que o governo vai falar, olha, realmente vamos fazer aqui uma lista de profissionais altamente qualificados que o mercado esteja precisando.
Olha, eu ouvi alguém lá do parlamento justamente falando sobre isso. Então, eu acredito que o pensamento esteja nessa linha mesmo.
Eu espero, estou sendo otimista. Porque se eu for me basear na realidade da coisa, se a gente for pela lei...
Se for só aquela lista que já existe, não serve para ninguém.
Não serve para ninguém, ninguém vai vir. Porque realmente aquela lista ali é muito restrita.
Exatamente. Ô, doutora Anne, sobre os processos em andamento antes da lei? Há garantias de proteção ao direito adquirido ou exceções que permitam que eles sigam pelas regras antigas?
Olha, se você já iniciou o processo, ele vai se aplicar à lei antiga. Tá? Uhum. Já fiz o meu processo da autorização de residência, já fui lá na AIPA, vai
então,
se
aplicar. Então, isso já está confirmado.
É, vai ser aplicada a lei antiga. Você protocolou o seu pedido quando da lei antiga. Então, não tem muito o que fazer. Uhum. Tá? Agora, para as pessoas que vão iniciar o processo agora... Ah, tô aqui há 10 anos. Não importa. Você pode estar aqui há 20, 30, 40, 50 anos. Se você inicia o processo hoje... Hoje não, né? É, hoje sim. Hoje se aplica a nova lei, que é a nova lei de estrangeiros. Nos ditames, nos princípios e diretrizes que ela estabelece.
Tá. Então, teoricamente, é aquilo... vocês têm uma no direito que vocês falam? Como é que é?
Direito não só ocorre aos que dormem.
Exatamente. Ou seja, quem correu atrás em tempo, tá tranquilo.
Pois é.
Tá assegurado. Pelo menos o processo vai ser analisado.
Pois é, exatamente. Quem esperou... Aí perdeu a chance.
A alternativa agora realmente é retornar ao país.
É retornar ao país e aplicar para um visto. Ou se já está aqui, vai retornar para o país, já procura, inclusive, um emprego aqui, já vai fazer uns contatos para que consiga uma promessa de contrato de trabalho e aplique para um visto D1.
Retorne ao país e faça o pedido. Mesmo porque, se receber aquela cartinha que eles falam, a chance de conseguir uma liberação para o visto diminui bastante.
Diminui bastante, exatamente.
Porque, na verdade, já mostrou uma irregularidade aí, né?
Exatamente.
Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e você pode contactar-me também através das minhas mídias sociais. Instagram, Facebook, X, só procurar @ Alexandra Gomide. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Lá também muitas informações e atualizações para vocês acompanharem. Vamos agora ao nosso intervalo musical e agora, de primeira mão, vamos ficar com o nosso querido amigo e grande músico aqui de Braga, Sivas, da LP7.
Terra de Gigantes. Uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas, hein, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Mas, hein, mãe, tem uns amigos tocando comigo. E eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Pois agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar dessa terra de gigantes. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. As notícias, as mudanças de atitudes são heranças, são motivos para as mudanças de atitudes. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerante. Ei, mãe, já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi tudo que eu podia fazer. Mas ei, ei, mãe, por mais que a gente cresça, existem coisas que a gente não consegue entender. Por isso, mãe, só me acorde quando o sol tiver se posto. E eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar dessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Hey,
shot. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim, me atormenta a previsão do nosso destino. Eu passando o dia te esperar, você sem me notar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do
só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. só hoje. Palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre. Preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje preciso de você. Qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz.